Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui na sua Rádio Mundial, no programa Talento para Ser Feliz. E hoje eu vou ter que dar um recado agora, porque depois eu me namoro, me apaixono com entrevistado e eu esqueço tudo. E já que me avisaram agora, eu já vou falar agora. Gente, está acontecendo uma coisa linda na minha vida, poderosíssima, que é o seguinte, não sonha. Cuidado com o que você sonha, porque o que você sonha, realiza, né? Então sonha coisas boas. E eu tinha um sonho de estar no teatro, aqui em São Paulo. Gente, isso é uma Broadway, isso aqui é uma Nova York. Está num teatro aqui em São Paulo, fazendo eu chamaria um monólogo, um stand-up, uma presença minha, como se não como uma palestra, como uma coisa mais, um espetáculo de teatro. Enfim, eu achava que isso ia acontecer ano que vem, estava investindo nisso para o ano que vem, e está acontecendo esse ano. Apareceu uma oportunidade, quando a oportunidade aparece, a gente tem que falar sim ou não, e eu já pego de frente a oportunidade, porque eu não espero passar, não. E eu vou estar no teatro agora, no dia 26 de julho, e no dia 2 e 9 de agosto, no Teatro Renascença, aquele teatro chiquérrimo, que era meu sonho. Porque eu não sonhei um teatro porcaria, eu sonhei o Renascença, poder, gente! Não, o Renascença está maravilhoso, o Renascença é chiquérrimo. Então, eu vou estar no teatro com a peça monólogo. A gente não tem nome muito bem, é Leila em cartaz. A vida não precisa ser tão complicada. Se você conhece alguém que complica a vida, manda lá, porque vai aprender a descomplicar de um jeito gostoso, agradável, bem-humorado. É um espetáculo um pouco diferente do que uma palestra, porque é teatro, mas que tem uma mensagem, tem humor, tem graça, tem relevância, e vai dar para você fazer alguma coisa super especial para você, para os seus amigos, e vão participar, vamos estar juntos lá. Com a realização da empresa Qualidade e da Onion Media. Ah, que Deus, nós ainda vamos ter esse mês aqui o poderoso da Onion Media, o Irineu Toledo, vindo aqui no nosso programa. Gente, agora vamos com o nosso convidado, que o nosso convidado também é poderoso, que eu só estou com gente poderosa. Pô, todo mundo poderoso, né? Saiu a máxima daqui, o poderoso, tudo é uma maravilha. O Neucindo, poderoso. Gente, esse Neucindo Nascimento, porque é 2N, não tem nenhum outro nome no meio, só NN.
Não, tem Antônio.
Ah, é Antônio?
É, mas é como eu não gosto do nome Antônio, então só falo Neucindo Nascimento.
Mas é ótimo. Neucindo por Neucindo. Eu não vou te apresentar, eu quero que você, poderoso, se apresente. Se você pudesse se apresentar, Neucindo por Neucindo, quer dizer, como é que em poucas palavras você pode falar quem que é essa criatura, esse homem?
O Neucindo é um
hoje,
cara...
Hoje, né? Com 47 anos de idade.
O Neucindo é um cara inconformado. Ele tá sempre,
já comecei a gostar.
É, ele está sempre com vontade, inconformado com a situação, então está sempre querendo melhorar, criar, inventar. Então, eu sempre falo para a minha equipe, né, que eu gosto de criar problema, porque tem muita gente para resolver problema, tem né, muita gente lá para resolver, então precisa de alguém para criar. Então, eu gosto do novo, né, da coisa diferente.
É.
Então, sou um sempre inconformado com as coisas.
Que ótimo, mas você fala para ele que tem muita gente para resolver, eu vim aqui para criar problema. Você já fala assim mesmo, para provocar.
É porque, às vezes, as pessoas têm que ser estimuladas, né, para resolver e para fazer as coisas. Então, tem alguém para criar um problema, para alguém correr atrás e resolver. Porque tem gente que não gosta de problema, né? Anda correndo de problema. E eu gosto de problema, eu ando atrás deles.
Neucindo, eu conheci você assim, faz pouco tempo, cada vez que eu passo papo com você, para mim é um presente, como se eu estivesse lendo um livro, eu aprendo muito com você, eu acho você divertido, eu acho você um presente, né, de conhecimento, porque você vive na prática ali. Eu acho que você não é um livro, você é a prática, né? Então você fala umas coisas, essa eu já gostei, que são geniais. Mas fica, você já se nasceu assim? Quando que você se descobriu assim, um empreendedor, eu acho que até meio um professor, porque você. Bom, na verdade, eu acho que você é um líder, porque você tira das pessoas o melhor delas, você provoca, você cria um jeito de provocá-las para tirá-las o melhor, não é isso não que você faz?
Acho que é um pouco a vida, né, Leila? Às vezes a vida te coloca certas situações que no primeiro momento parece ser tão ruim, né, tão difícil, mas é nada. Quanto mais coisas vêm para você, mais chance você tem de crescer, de melhorar e de mostrar, né, a que veio. Porque há muita gente que não sabe a que veio. Né? Tá sempre na moita. É verdade. Então a gente tem que estar sempre aparecendo, né? E fazendo as coisas. Então a vida nunca foi fácil comigo, desde criança. Desde que eu me entendo por gente. Sempre as coisas foram difíceis. Mas a vida é muito gostosa. Eu gosto muito de viver. eu gosto muito de fazer o que eu faço, e às vezes até ser um pouquinho, né, com faltar um pouco de pino, né, um pouco de parafuso que a gente fala.
Mas você sonhava estar onde você está? Quando você era pequeno, o que você visualizava? Seu sonho era ser o quê? Quando eu crescer, eu vou ser o quê?
Quando eu tinha, a primeira coisa que quando manifestei meu desejo, quando comecei a falar, eu queria ser boiadeiro.
Está longe de ser boiadeiro, que você faz isso, hoje, queria... nós não revelamos ainda, está um segredo, mas está longe.
Eu tinha um tio na minha família, que é um parente mais rico que eu tive, né? Ele tinha um frigorífico, e esse tio comprava boi, e eu me espelhava nele, né? Não queria me espelhar nos parentes mais pobres, eu queria, né, quem era o melhor da família. E ele era boiadeiro, comprava boi em Minas para trazer para São Paulo, e eu dizia que quando eu crescesse eu queria comprar boi, né? Queria ser boiadeiro. E aí a vida colocou em certas coisas e, enfim, eu acabei sendo empreendedor, né?
Você chegou a ser funcionário de alguém, colaborador de alguma empresa, não, ou você sempre já teve seu negócio próprio?
Não, eu já testei de tudo. Que você e a minha história é um pouco assim. Eu, com 5 anos, como eu te falei, eu tive um problema na família, meu pai quebrou, meu pai era classe média, né? Tinha fazenda, era fazenda interior de São Paulo. E aí ele quebrou quando o Castelo Branco implantou a ditadura, etc. E uma das coisas que o Castelo Branco fez foi tirar o subsídio na época da agricultura. É. E meu pai comprava e vendia cereais. E ele comprou por um preço e teve que vender por menos da metade. Enfim, aí acabou quebrando. Ficamos sem nada, absolutamente sem nada. Nós morávamos no interior de São Paulo, eu sou de uma cidade... A próxima São José do Rio Preto, que agora começou a aparecer no mapa, né? Uma cidadezinha chamada Urânia. E aí nós viemos para São Paulo e meu pai foi trabalhar de empregado no Senai. E minha mãe não tinha nenhuma profissão definida, a famosa profissão do lar, né? E aí ela tinha que ajudar no orçamento doméstico. E ela, nos momentos de horas vagas, ela fazia crochê, tricô, para vender. E eu saía com ela. 5 anos para vender os produtos que fabricavam no dia anterior. E meus dois irmãos, mais novo que eu, irmão e irmã, ficavam em casa trancados, ela chamava ela a casa e a gente saía para vender. Então foi minha primeira experiência profissional, né? Profissional, porque eu que apertava a campainha nas casas.
Que ótimo!
E aí fazia, sabe aquele apelo visual, né? O cliente, a minha mãe fazia demonstração e eu ficava com aquele olho, né, assim pro cliente. Às vezes com pena comprava, né? Então, a minha mãe vendia tudo, absolutamente tudo que ela levava. Né? Não sei se era pelo excelente produto ou se era pelo olhar, né? Pelo olhar de pena que às vezes tinha.
Mas ninguém te ensinou, você já sabia que vender exige uma emoção, provocar uma emoção.
Exatamente, claro, sem emoção você não consegue vender. Às vezes vende, mas aí o cliente fica insatisfeito, então a venda não é completa. Logicamente a vida melhorou, eu cresci e fui, depois que eu saí do exército, eu fui trabalhar no Banco Itaú. Eu queria uma independência do meu pai, né? Meu pai tinha loja de roupa. Nessa altura ele tinha loja de roupa e calçados.
Seu pai sempre foi um empreendedor também,
também,
né?
Também, na família. A família tem um sangue, nós falamos sangue azul, né? Todo mundo quer, vende alguma coisa. E aí eu fui sair do exército e eu fui trabalhar no Banco Itaú. Fiquei lá durante 4 anos, foi o tempo que eu estudei, porque a família não tinha recurso para me mandar para a faculdade. E eu morava no interior, então... Eu fui estudar pelo banco. Eu trabalhava num horário, o banco me flexibilizou um horário. E eu estudava de manhã, eu entrava às 6h30 na faculdade, ia até às 8h30, depois das 7h30 da noite até 11h, até às 23h. Foi o tempo que eu fiz a faculdade, na cidade do Paraná, chamada Maringá.
Que legal.
Lá na UEM, Universidade do Estado de Maringá. E quando eu me formei, eu deixei o banco por inconformismo. Meu chefe, meu gerente geral da agência, até hoje, inclusive meu padrinho de casamento, ele não se conforma na forma com que eu saí do banco. Eu cheguei na mesa dele, era 4 horas da tarde, o momento que a agência fechou, ele falou, estou demitido, estou me demitindo, e ele tentou me convencer, meia hora estava fora, né? Porque eu queria vender. Nessa época, eu tirei segundo lugar no Brasil em seguros, na região, tinha uma disputa regional e eu tirei segundo lugar no Brasil em seguros no banco. Vamos que mais vendi seguro. Então, eu vi que eu tinha já um time comercial forte e fui empreender a partir desse momento. Eu e um primo meu, nós montamos uma indústria, fomos fabricar colchão.
E assim, do nada, colchão do banco, economista colchão.
Olha só.
Caiu na cabeça, assim, ter um site.
Caiu uma oportunidade, né? Meu primo trabalhava numa fábrica, que essa fábrica pegou fogo. Incendiou, aí ele sabia a produção e eu querendo fazer alguma coisa. De repente ele chegou, olha, temos aqui a oportunidade de lançar uma fábrica nova, porque eu estou desempregado, a empresa onde eu estou pegou fogo, incendiou, e nós, se você quiser, a gente pode montar um negócio. Mas ele queria ter uma participação muito pequena. Eu falei, só a gente se for meio a meio.
Porque isso é estratégico.
Claro, sempre. Né? E aí nós montamos uma fábrica do zero, sem dinheiro.
Sem dinheiro.
Eu tinha na época um Del Rey, velhinho, né? Para a porta furada. E aí eu vendi o Del Rey, ele também vendeu umas bicicletas, um carrinho velho que tinha, e montamos a fábrica. E fomos aventurar. Até que um dia um fornecedor falou de uma oportunidade de montar uma fábrica em Portugal. Eles estavam montando o complexo petroquímico do Barreiro, em Lisboa. E um fabricante de TDI, que é um material para fabricar espuma. E ele falou, olha, em Portugal quase não tem fábrica lá, porque vende lá os alemães e os espanhóis. Então, se você quiser, pode ir para lá para trabalhar. Mas era para trabalhar numa fábrica. Eu falei, não, só vou se for para montar uma. Peguei o avião, fui para lá, sem conhecer absolutamente nada. E 15 dias depois, eu estava de mala pronta, eu e minha mulher e uma filha, na época com 4 anos de idade, indo para Portugal.
Então, para aí um pouquinho. Me diz uma coisa. E nessa hora, um empreendedor tem medo? Ele pensa no fracasso ou ele só vê o sucesso? É tão forte a visão da realização dele que ele não pensa em nada. Como é que é?
A primeira coisa, tem que confiar no taco, né? A gente tem que ter uma autoconfiança boa para ser empreendedor, senão não consegue empreender. Porque os problemas são muitos, né, que aparecem. Se você vê eles como possivelmente problema, você vai se prostrar e não vai sacar o sucesso. Agora, se você pensar que problema é bom, que vem é bastante problema, porque quanto mais você resolve, mais sucesso você tem. A gente precisa ter essa autoconfiança e não ter, e ser destemido, né? Não pode ter muito medo do fracasso. O fracasso faz parte, né? Tem coisa que funciona e coisa que não funciona. Por exemplo, vender, de cada 10 ofertas que você faz, 5 não vai comprar. 5 vai. E às vezes acontece de você falar com 5. 5 fala, diz não. Né? Mas o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, compra. Então, é assim que funciona, né? E aí eu fui para Portugal, montei uma fábrica, arrumei 2 sócios. Um, inclusive, eu nem conhecia. É evidente que eu tomei alguns cuidados, né? De investigar, fazer um bom contrato.
E 2 sócios, que é português?
Um brasileiro e um português. E o português entrou com dinheirinho, ajudou a gente montar lá, mas o resto com a cara e a coragem. Enfim, 3 anos depois, nós tínhamos 110 empregados na fábrica, uma frota de 32 carros, dos vendedores e também dos entregadores. E eu fiquei lá durante quase 6 anos. Só que eu fiz um trato com a minha mulher quando eu fui para Portugal, né, de ficar lá 5 anos, porque nossa filha mais velha, hoje está com 24 anos, ela não se adaptou e aí voltou para o Brasil e ficou morando aqui. Então eu tinha casa aqui e casa lá. Alguns anos mais tarde, 2 anos mais tarde que eu fui para Portugal, eu montei fábrica também em Toledo, ao lado de Madrid.
Toledo.
Uma cidadezinha chamada Cessenha, entre Madrid e Toledo. E montei uma fábrica lá e abri escritório de venda na Europa toda.
Nossa, 26
escritórios de venda, que é o que eu sabia fazer, então eu cuidava da parte comercial e tinha vendedores espalhados. Nosso faturamento, ele duplicava a cada 3, 4 meses.
Mas na Europa é toda?
Na Europa. Nós fabricávamos uma espuma técnica, que era tecnologia só nossa, né? Nós conseguimos desenvolver uma máquina. Eu encontrei um professor Pardal.
Que legal.
O professor Pardal desenvolveu uma máquina que só a Alemanha fabricava, mas com um preço astronômico. E muitas fábricas não compravam. E eu consegui fazer a máquina e ir vendendo espuma técnica. Que é uma espuma exatamente para estúdio. Enfim, aquela espuma que a gente chama de de caixinha de ovo, né? Depois de tudo essa história, minha mulher, conhecendo a marca 5ASEC em Portugal, quando abriu lá a segunda loja, ela falou, olha, voltando para o Brasil, gostaria de levar a marca, gostaria de ser uma franqueada no Brasil. Mas eu, imagina, ser tintureiro, né? Industrial, ser tintureiro, imagina. E tintureiro, aí no Brasil ainda é, né? Um termo pejorativo, né? Vocês entendem como um negócio muito pequeno. Mas aí resolvi estudar para ela, no caso. Quando eu descobri que a 5ASEC era uma coisa muito diferente do que é uma lavanderia normal, então aí foi aí que eu comecei a negociação. E 3 anos depois a gente assinou o contrato e nós voltamos para o Brasil. E isso foi no ano 94.
E você deixou o seu negócio de colchão?
Eu vendi, né, para o sócio, para os dois sócios que ficaram. E o negócio hoje ainda existe, está lá, está muito bem. E eu voltei para o Brasil.
Então, antes de continuar esse capítulo da 5ASEC, eu pergunto, me diz uma coisa, como é que é no coração de um empreendedor? Pô, você foi lá, você construiu, você cresceu, você está me contando, você estava em 26 países, pai e tal, não sei das quantas, e de repente, quer dizer, como é que é? Eu vendo, não tenho... E como é que é deixar um filho? É uma coisa, não, aqui eu já fiz o máximo que eu podia fazer, não, a proposta é essa, é uma coisa fria. Como é que é para um empreendedor, um empresário, homem, né? Porque eu imagino uma mulher, eu sou mulher, eu já sei, já fiz vários negócios na vida. Mas para um homem, como é frio ou tem um envolvimento emocional de uma criação? Enfim, você chegou do nada e construiu alguma coisa, como é que é isso?
Eu acredito muito em fases. Né? Você tem sempre uma fase em cada etapa da vida, ou cada empreendimento, ou cada coisa que você se mete, tem um prazo, um tempo para você ficar lá. Eu já tentei sair do negócio atual e não consegui. Só para você ter ideia. Hoje eu estou mais metido, até os cabelos, não tem nem como sair. Dificilmente sair. Mas é porque ainda não é o tempo, né? Não chegou o tempo. No caso da indústria de colchão e de espuma técnica, eu tinha dois sócios que praticamente tocavam a empresa. Eu só me dedicava à parte comercial. Então, aí eu formei um diretor comercial, e a pessoa que ficou no meu lugar, era melhor que eu, né, para vender. Então, terminou a minha fase lá.
Então, dá uma sensação de missão cumprida?
Missão cumprida, exatamente. Eu acho que
e isso... ainda você sai com lucro, você sai com uma... Enfim, você criou alguma... Né, você sai com alguma coisa que você... Materialmente, você...
Claro, mas é sempre... Começar um negócio é sempre a mesma dificuldade. Mesmo que você tenha mais dinheiro... Que aconteceu, por exemplo.
E mais experiência também.
Mais experiência, mas é sempre a mesmo jeito, a mesma coisa.
Agora, você não tinha experiência em franquia?
Não tinha experiência em franquia. Nesse momento que eu estava morando fora do Brasil, eu criei uma franquia, que depois eu troquei ela. Na verdade, eu vendi essa franquia na fase inicial, que era uma franquia de comércio internacional. Porque os grandes exportadores, eles têm... grandes estruturas para exportar, para importar. Né? Os pequenos, as pequenas empresas não têm estrutura. Então, meu projeto era montar em cada país uma franquia, onde se você quisesse um produto da China ou de qualquer lugar, você vai usar uma loja, por exemplo, um escritório aqui no Brasil, e esse escritório com correspondência na China, em qualquer lugar do mundo.
Era um facilitador, porque você até não tem.
Exatamente.
Bom, você veio para o Brasil com a 5ASEC e hoje é 5ASEC. Quantos anos faz que está no Brasil com a 5ASEC?
16 anos, vai completar dia 1º de agosto agora.
Hoje é um sucesso. Quantas lojas vocês têm?
300 unidades e nós estamos ainda com mais algumas lojas para abrir. Daqui a 2 meses, a 5ASEC do Brasil vai ser a maior operação do grupo no mundo.
Os franceses ficam boquiabertos. Esses brasileiros estão pequenos. O cara veio aqui para aprender com o brasileiro.
Mas é verdade. Inclusive, eles estão aqui, né? Eu deixei uma reunião lá para vir conversar com você. Eles estão aqui no Brasil. E
eles ficam bobos de ver como deu certo aqui?
Eles aprendem muito, né? Porque o brasileiro é sempre empreendedor e sempre resolvedor de problema. Né? Enquanto eles estão batalhando em cima de um problema, a gente já tem a solução aqui.
E me parece que você, no fim, você é um franqueado. Quer dizer, você é um negócio de você... Como é que chama o seu...
Master franqueado.
Você é um master franqueado, que na realidade você acaba criando, fazendo experiências aqui, até para mandar para o mundo inteiro.
Olha, eu vou te dar um exemplo, né? A rede tem, no mundo todo, um programa de fidelidade com os clientes. Então, o Brasil, ele lançou, antes da rede lançar no mundo, um programa de fidelidade. E nós temos hoje, só no Brasil, mais clientes cadastrados do que o resto da rede no mundo todo.
Uau!
Esse é um detalhe. Nós lançamos aqui alguns modelos de loja, pequenas lojas para ser instalada em shoppings, em centros comerciais, etc., que hoje esse modelo é exportado para o mundo todo. O sistema de delivery, até então a rede não usava isso, em lugar nenhum no mundo. O Brasil foi o primeiro.
Foi vocês que criaram, que sentiram a necessidade e foram...
E todos os masters franqueados do mundo todo vêm aqui aprender, né? Como se faz esse trabalho. Nós desenvolvemos um software local de controle das lojas, de toda a operação, que eu aperto um botão, eu sei cada loja ou em que momento, quantas camisas foram lavadas, quantas gravatas, enfim, tudo.
Agora, o master franqueado, ele é como se fosse ele a cabeça de um franqueador.
Ele é um franqueador.
Ele é um franqueador.
Porque franqueador você é franqueador no país.
Você é o franqueador do país.
Isso.
Agora, me fala uma coisa, que é uma coisa que tanta gente está escutando aqui, a gente agora, todo mundo é um empresário, tal, é um empreendedor, todo mundo hoje tem um sonho de querer aumentar o seu negócio. E franquia é uma possibilidade muito interessante, eu acho uma possibilidade inteligente, acho uma possibilidade social, uma possibilidade de inclusão, compartilhação. Me diz uma coisa, como é que tem que ser o perfil do franqueador e o perfil do franqueado?
Eu diria que...
É o mesmo empreendedor?
Empreender, né? Fazer um negócio de franquia é uma coisa que você ganha tempo. Enquanto você vai montar... Quando você vai montar um negócio independente, só você... Você leva alguns anos para aprender aquele negócio. Né? Para saber como o comportamento do consumidor, como se vende, como se faz, como administra, uma série de coisas. Franquia, você já começa o negócio, no dia seguinte você já sabe tudo. No caso nosso, você sai com 42 anos de experiência.
Que genial!
Esse que é o legal da franquia. É. Depois um relacionamento, né? Você aprende todo dia.
Uhum.
O relacionamento é intenso.
Uhum.
O franqueador e o franqueado, eles se falam direto, às vezes 3 vezes por dia, 10 vezes por dia, enfim. Quanto mais é a implicação do franqueado no negócio, mais é intenso o relacionamento franqueador e franqueado. E outra coisa que é legal é que quando uma franquia ela pega uma dimensão, pega um tamanho, você tem vários consultores te dando suporte. Por exemplo, no nosso caso, hoje nós temos 180 franqueados. Então são 180 consultores que você pode consultar quando tem um problema para resolver. Você pega o telefone, fala com um colega, ele já passou por aquele problema que você está passando hoje.
Uhum.
Então você tem uma solução ali à mão.
Uhum.
Além dos manuais, uhum, além do suporte de treinamento, etc.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma amiga minha que montou uma franquia agora há pouco tempo e eu estava ali conversando com ela, perguntando, curiosa e tal. Eu nunca tive uma franquia. E ela falou assim, contando os lados positivos, e tinha um lado que incomodava ela. Mulher, empreendedora e tal. E que eu não sei, ela tinha consciência disso. Quando você tem uma franquia, quer dizer, você tem uma limitação. Tem coisa que você, se o negócio fosse seu, se na sua cidade você podia fazer diferente, né? Põe umas camisetinhas para vender também aqui, então aproveitava esse pedacinho da loja. Se você tem uma franquia, você não pode fazer isso?
É o que acontece.
Isso é bom, isso é ruim. E como é que o franqueado... Às vezes você tem problema com isso? Quer dizer, enfim, isso seria um perfil de não franqueado?
É.
Na hora que eu tenho tanta iniciativa, eu quero inventar tanto, então monte você o seu próprio negócio, né? Não vem ser franqueado. Você tem esse tipo de problema? Como é que você vê isso?
E todas as franquias têm, porque nós estamos sempre falando de perfil, né? Perfil de franqueado. Porque a franquia, na verdade, é uma receita. Se eu entregar para você uma receita e você olhar para mim e falar, olha, eu vou fazer diferente. Então a receita não é minha, a receita é sua. Né? Quando você, eu te entrego uma receita e você tem que replicar, fazer na tua loja exatamente aquela receita, você não pode fazer diferente, tem que fazer da forma como ela foi criada. Agora, se você quiser dar uma sugestão, testar, ó, vamos colocar uma pitadinha aqui, uma coisinha ali, para ver se melhora. Então, aí você faz em conjunto com o franqueador.
Uhum.
Vou te dar um exemplo. O produto mais vendido no McDonald's hoje, no mundo, foi a invenção de um franqueado.
Uhum.
Né? Mas ele não fez na loja dele, ele saiu por aí oferecendo. Ele, em conjunto com o franqueador, descobriram que aquilo ali era um bom negócio. E na nossa rede, aqui no Brasil, tem vários casos, poderia estar enormes, com quantidade de franqueados que já, através das sugestões de melhoria contínua, fez com que o nosso negócio melhorasse bastante. Então, nem todas as pessoas querem colocar a receita tal como ela foi criada. E, às vezes, não tem condição de discutir com o franqueador e negociar com ele as mudanças naquela receita. Aí é onde acontecem os problemas.
Então, Nilson, então, quando eu estive lá, eu vi uma coisa que você me falou, fechando aqui a nossa conversa, que eu queria conversar mais, mas não pode, já acabou o tempo. Mas quando eu estive lá, eu vi você falando uma coisa que eu achei genial, que você falou assim, o franqueador, ele não é como um empresário comum, porque ele não é o patrão que manda e os outros fazem. Não, o franqueador, ele tem que ter consenso com os franqueados. E você está agora me falando, me ensinando uma outra coisa, que os franqueados também tem que ter consenso com os outros franqueados. Então, na verdade, assim, para mim é uma empresa moderna, porque é a empresa que tem que ter a visão da inclusão, quer dizer, é o ganha-ganha, e onde cada um pode compartilhar e exercitar consenso. Não é fácil, eu acho que é um grande desafio. Nilcinda, eu adorei que você veio aqui, eu quero ver se você vem de novo, porque a gente tem que aprender com você. Já vou entrar no assunto de franquias, você é um mestre, olha aqui, ó, um mestre pra mim. Muito obrigada, Nilcinda, e sim que é sec na cabeça, eu sou cliente sim que é sec. Já obrigado. Fiz a comercial.
Muito obrigado, Helena.
Obrigada a você é ótimo.